Bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Jornal Público. Hoje o nosso convidado é Tiago Maian Gonçalves, o candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal. Muito obrigada por estar aqui connosco, seja muito bem-vindo.
Eu agradeço a oportunidade também de estar convosco.
Eu começo por lhe perguntar o que é que pode distinguir um chefe de Estado liberal em relação a tudo o que já tivemos.
De facto, é uma proposta que nunca houve, não é? Portanto, será necessariamente algo de muito novo. Bem, desde logo, um presidente liberal, ou que tenha uma visão liberal do exercício do seu mandato, será sempre alguém que tem presente uma coisa que parece óbvia, mas que não tem sido muito óbvia, especialmente nos tempos mais recentes, e que é: o soberano é o cidadão. Cada indivíduo é em cada indivíduo que reside o poder soberano, e, portanto, o destinatário da ação política deve ser o indivíduo, enquanto cidadão. E essa visão tem falhado muitas vezes, porque temos visto continuamente, principalmente através do governo, uma posição cada vez mais autoritária de quem se considera o dono do aparelho de Estado e de toda a máquina a ela associada, e se arroga o de impor, controlar, subjugar os cidadãos. Temos visto essa deriva cada vez mais no contexto desta pandemia, e tipicamente o discurso de medo e de temor justificado, há também uma tendência clara, neste caso, de associar a isso uma deriva autoritária e estatista, que é muito perigosa. E, portanto, um presidente liberal estará sempre pronto para servir de contrabalanço a isso.
António Costa, já disse que não gosta de ser autoritário, tomar medidas autoritárias, mas acha que as medidas que o governo está a tomar para fazer face à pandemia não são então as mais indicadas por serem autoritárias? Explique melhor.
Não, o que o António Costa disse é que não gosta de ser autoritário, exceto se as pessoas não fizerem o que ele diz, não é? O que basicamente é uma confirmação evidente de que ele gosta de ser autoritário. A questão evidente aqui é que temos assistido a um processo de muito mais resposta deste governo à questão da pandemia, não tínhamos dúvidas. Nós sabemos e percebemos esta realidade já a partir do início do ano. E, de facto, já passaram muitos meses em que o governo podia ter tomado um conjunto variadíssimo de opções que não tomou. Por exemplo, incluir na resposta aos problemas de saúde dos cidadãos o setor privado e social da saúde. Só agora, e a más horas, e por desespero, a ministra Marta Temido decidiu finalmente recorrer a privados para dar resposta aos problemas de saúde dos cidadãos, porque saúde não é só Covid, é também todos os outros aspectos. E a verdade, o que temos assistido é no fundo, uma inversão do ónus da responsabilidade. O governo, porque não soube atuar a tempo, não soube aplicar as medidas adequadas, está há já algum tempo a construir uma narrativa de culpabilização dos cidadãos. E temos assistido isso com esta questão das máscaras, da app, das chamadas festas ilegais ou de todo um conjunto de narrativas que estão a ser criadas em que, no fundo, o governo sacode a água do capote e transfere as responsabilidades para os cidadãos. Associando isto a um discurso de medo, temos o caminho para a deriva autoritária que eu falei há pouco e que é muito perigoso, e volto a referir: alguém tem que ser uma voz que defenda os cidadãos neste momento, defenda os seus direitos, liberdades e garantias. E o que eu vejo é que ninguém está a ser essa voz. No contexto das candidaturas presidenciais, por exemplo, claramente não vejo mais ninguém a ser essa voz, e eu vou sê-la.
E como é que tenciona ser essa voz? Que ações é que pode ter para ser essa voz?
Bom, eu desde logo ser uma voz dissonante de alerta, porque eu não queria ser dissonante, não é? Do meu ponto de vista, isto é tão claro, nomeadamente esta questão por exemplo, da proibição de circulação nos concelhos que irá ocorrer a partir deste fim de semana. É tão patentemente inconstitucional que até fico perplexo por ver que o atual Presidente da República, que é um constitucionalista, não o diga de viva voz e não o tenha já remetido para verificação pelo Tribunal Constitucional esta resolução do Conselho de Ministros. Não é? Este é um exemplo, mas poderão ser vários outros e de facto, a dado momento, eu não estou no sistema político há muito tempo, eu só entrei agora via a Iniciativa Liberal, fundando-a, não é? E agora, em modo próprio, nesta candidatura. Mas, de facto, uma pessoa olha para isto e fica um bocado perplexo e siderado com o que se passa neste sistema político e nos protagonistas deste sistema político, em que parece que os valores das pessoas normais, de bom senso, de boa vontade, de boa fé, não existem naquele cenário. E questões de moderação, de ponderação, de respeito pela Constituição, de respeito pelos direitos, liberdades e garantias, que deveria ser óbvio para qualquer protagonista político, não o está a ser, não é?
Então, do seu ponto de vista, agora aqui em concreto, em relação a esta limitação de circulação entre concelhos, o que é que os cidadãos devem fazer? Não respeitar essa proibição?
Eu não quero fazer uma apologia do desrespeitar por desrespeitar, mas a verdade é que é patentemente constitucional proibir a liberdade de circulação dos cidadãos. Pode haver motivos muito concretos, específicos de saúde pública, mas não é o que está em causa aqui. É uma proibição genérica em todo o território nacional relativa à liberdade de circulação dos cidadãos. Olha, eu vou dar-lhe um exemplo. Eu não tenho carro próprio. E nestes dias eu tenho andado com um carro alugado, porque tenho feito muitos percursos e foi a melhor forma de o fazer eficientemente. Eu no sábado de manhã, supostamente, para cumprir a minha obrigação contratual de devolver o veículo, vou ter que sair do meu concelho de residência e ir entregar o veículo a outro concelho. Porquê que um cidadão não pode fazer isto? Porquê que um cidadão não pode ir... Porquê que um pai de um casal separado não pode ir buscar o seu filho neste fim de semana à casa da mãe? Poderia dar aqui milhares de exemplos do que significa liberdade de circulação para os cidadãos. Porquê que alguém que vá casar este fim de semana não pode ter os convidados? Que festa é essa que cumpriu todas as regras sanitárias, que está toda devidamente a cumprir os distanciamentos, a cumprir o número de pessoas? Porque é que não vai poder ter o seu casamento com os seus convidados? Estas questões, de facto, colocam a questão o que é que um cidadão pode fazer. Enquanto presidente, sei o que faria. A remessa imediata desta resolução do Conselho de Ministros para o Tribunal Constitucional, por patente inconstitucional. Agora, enquanto cidadão e enquanto profissional advogado, a única coisa que eu posso dizer é eu estarei pronto a defender qualquer cidadão que veja coagida a sua liberdade de circulação este fim de semana por causa desta resolução, que é patentemente ilegal e inconstitucional. Portanto, o que eu digo é eu estou pronto para isso. Isto não é violar uma regra por violá-la. É as pessoas terem a sua liberdade de circulação para fazerem as suas coisas. E deverão fazê-lo naturalmente cumprindo as regras de higiene sanitária, cumprindo as regras de distanciamento que já todos conhecemos e que vamos aplicando. Mas esta proibição genérica é absolutamente ilegal e é um sinal de que o governo não se sente limitado no que quer, no que acha que pode fazer. Não se sente limitado pela Constituição e isto é uma deriva que não pode ser aceita.
E acha que há aí um vazio por parte do atual chefe de Estado, uma ausência?
Total, uma ausência total. Marcelo Rebelo de Sousa...
É ausência ou conivência?
Acaba por ser um silêncio conivente, não é? Porque Marcelo Rebelo de Sousa não pode alegar desconhecimento da Constituição e ele é um dos grandes constitucionalistas, supostamente, do país. Doutorado e ele dá com uma cátedra na Faculdade de Direito de Lisboa associada a isso. Portanto, não é por desconhecimento ou por distração que Marcelo Rebelo de Sousa
então
não...
Então é porquê?
É pela atitude geral que ele tem tido desde o início do seu mandato de colaboração e de submissão ao governo. Eu já comentei isto em entrevistas anteriores, eu penso que o faz... E essa é a única razão que eu vejo para tal. Penso que o faz por uma razão tática e narcisística própria de querer ser reeleito. Portanto, Marcelo abdicou de ser Presidente da República e ele, a partir do momento em que foi eleito, tornou-se de novo um candidato, já o é, há praticamente 5 anos, um candidato à Presidência da República. E o sonho dele, o sonho que acabou por sair aqui um bocadinho furado com o contexto da pandemia, o sonho dele era ser o candidato reeleito com mais votos. Esse sonho ele já o perdeu, mas o sonho de voltar a ser eleito ele ainda não o perdeu, apesar de manter um tabu que só é tabu para quem anda distraído. Não é?
E desse ponto de vista, acha que seria melhor termos um mandato presidencial único do que uma possibilidade de reeleição?
Isso
é... Não é um problema de não Marcelo? É,
não vejo um problema nisso, vamos lá ver, porque isso significa, no fundo, uma alteração do quadro constitucional, e sejamos pragmáticos, não há aqui contexto nem possibilidade real de supormos que a Constituição vá ser mudada num tempo muito próximo, não é? O problema não reside na questão de poder haver um segundo mandato. O problema reside na opção que cada um toma para o exercício do seu mandato. E a opção tomada pelo atual Presidente da República foi a de submeter-se ao governo, no fundo, criando assim a oportunidade para ter o apoio tácito e expresso do governo e do partido do governo para a sua reeleição.
Só voltando aqui ainda às questões de saúde pública, do seu ponto de vista, é admissível ou não diminuição provisória de liberdades individuais para combater esta situação? E quais as limitações?
Em termos teóricos é possível, mas está previsto na Constituição a forma de o fazer. Chama-se estado de emergência. Portanto, se há um contexto grave, crise de saúde pública, que justifica um estado de emergência, a Constituição prevê a forma de o fazer e as medidas e quem o deve fazer, o tempo que demora, as medidas de proporcionalidade que tem que ter, tudo isso está previsto na Constituição. A questão é que o governo quer aplicar medidas de estado de emergência, mas não quer dizer aos cidadãos que está em estado de emergência. Portanto, é o que eles, na prática, estão a fazer. O governo está já a iniciar um processo, e veremos o que ocorrerá no sábado, está já a iniciar um processo de implementação prática de um estado de emergência no país, mas não o faz em termos formais e jurídicos. E nesse aspecto, também de novo, um Presidente da República tinha que estar aqui a dizer e a atuar, porque, de facto, quem decreta um estado de emergência em Portugal tem que ser o Presidente da República. Portanto, ele tem que ser um ator e tem que ter uma palavra a dizer sobre o que está a acontecer neste momento.
Uhum. Quando se candidatou, e está na sua página da internet, diz que é candidato contra a dependência, o marasmo, as teias de interesses e clientelismo, as portas giratórias, o controle pelo governo do aparelho de Estado, a economia dos média. O atual presidente também faz parte dessas teias?
Faz, evidentemente. Faz, no fundo, por ação e omissão, ele tem estado... ele é parte do sistema já há décadas, não é? Ele e todos, diria eu. Mas a verdade é que o que temos visto é uma abordagem geral, uma abordagem refletida no orçamento que está a ser discutido nestes dias na Assembleia da República. A abordagem geral, isto até é transversal a praticamente todos os governos que foram surgindo, a todos os protagonistas que estiveram associados a esses governos, e Marcelo é um deles. Há uma, cada vez mais, uma abordagem estatizante e socializante da sociedade, da economia. E essa abordagem, por exemplo, está refletida neste orçamento também, em que, por exemplo, o apoio às empresas representa metade do que representa o aumento à função pública. Essa visão geral de estatizante e socializante está a ser cada vez mais evidente e reflete-se também em tentativas de controlo da economia e dos mídias, não haja dúvidas. E o pior, e o grande drama agora aqui nesta questão, é que quando quem lidera este processo de estatização, digamos, do país, é naturalmente um governo... E quando não há nenhum controlo, nenhuma instituição, nenhum órgão de soberania que cumpra o seu papel de controlo, de limitação de poderes, de separação de poderes, que seria iminentemente o Presidente da República, quando ele não existe, quando ele não cumpre essa função, então o governo faz tudo o que quer sem nenhum tipo de controlo.
Então, deixa-me perguntar. Imaginemos que é eleito em janeiro. O que é que faria? Dissolveria o Parlamento? Acredita neste governo? Exigiria um acordo formal, António Costa?
Não. Vamos lá ver. A questão de haver ou não um governo é o que um Presidente da República tem que perceber é se o governo tem ou não condições de governabilidade, não é?
E este tem.
Não me cabe a mim, eu não, a minha visão nunca poderá ser a minha visão ideológica que determinará se um governo fica ou não fica, porque isso quem determina é o eleitorado, não é? Agora, um governo tem naturalmente que manter condições de governabilidade. Isso é algo que tem que ser analisado caso a caso, eu não posso dar-lhe a responder agora, seria futurologia. Mas outra coisa também, um governo tem que fazer uma coisa, que é governar. Não pode estar a meter a mão noutras tarefas. E isso é o que, por exemplo, o Marcelo Rebelo de Sousa permitiu constantemente. Interferências na capacidade de escrutínio do órgão de soberania que é a Assembleia da República, com o fim dos debates quinzenais. Interferência em entidades de fiscalização e supervisão, como o Banco de Portugal, o Tribunal de Contas, a Procuradoria-Geral da República. Interferências diretas do governo em cada um destes casos, e aí sim, aí as coisas teriam que ser realizadas de modo diferente do que foram realizadas nestes últimos anos, porque um Presidente da República tem que garantir que um governo não está a meter a mão onde não deve, não é?
E também já falou deste orçamento que está a ser debatido e que vai seguir para a especialidade. O que é que faria com um orçamento como este? Vetava ou tomava uma posição através de uma nota ao Parlamento? O que é que faria?
Também de novo, um orçamento cabe acima de tudo. Eu, quando digo que tem que haver separação de poderes e limitação de poderes, também tenho que o ser para a minha própria função é como candidato. Não é? O Presidente da República não é o órgão legislativo nem deliberativo, nem o órgão de escrutínio direto sobre o governo. Esse órgão é a Assembleia da República e a Assembleia da República tem que cumprir o seu papel também no contexto deste orçamento. Não é? Agora, o que eu digo é, mas isto é um ponto de vista mais de visão. Este orçamento carrega em si uma visão claramente estatizante da sociedade. Eu, pessoalmente, entendo que é uma visão errada, é uma visão que vai nos manter numa estagnação grave, ainda para mais num contexto em que precisávamos de crescimento económico. Mas, naturalmente, caberá à Assembleia da República tomar as suas posições. Mas, a dado momento, nós também já vemos que há muito de encenação nesta questão das negociações do orçamento de Estado. Vemos o Bloco de Esquerda a assumir que vai votar contra só quando já sabe que o orçamento passa, não é? Porque os argumentos que foi apresentando relativo ao SNS e outras considerações foram argumentos que nunca os impediu de votar orçamentos anteriores, não é? Portanto, o que temos visto para já é uma linha que foi validada, que em teoria foi validada pelo eleitorado, mas que é uma linha que é estatizante. Mas não cabe ao Presidente agora fazer o que cabe aos partidos fazerem na Assembleia da República, não é?
Na noite eleitoral de domingo, em que a Iniciativa Liberal conseguiu eleger um deputado nos Açores, o líder do partido disse que esse resultado nas regionais, era um bom prenúncio para os próximos atos eleitorais. Sentiu que esse resultado também será um bom prenúncio para si?
Eu espero que sim. Acima de tudo, acho que demonstra uma coisa, que por mais tomado e controlado que esteja o aparelho do Estado num contexto, e esta é uma realidade que tem que ser dita, estamos a assistir a um controle cada vez mais dos partidos incumbentes e de poder, de toda a máquina, de todo o aparelho de Estado, aqui no continente, mas também nas ilhas, o que isto demonstrou é que, apesar de tudo, acho o eleitorado, quando vota, percebe que pode haver alternativas e vota nelas, pronto. Eu estou aqui a candidatar-me também para ser uma alternativa a toda esta visão estatizante, tal como a Iniciativa Liberal Açores fez e propôs para estas eleições. E assim sendo, também espero poder ter a mesma penetração no eleitorado e vamos ver também.
Ainda sobre os Açores, acha que a Iniciativa Liberal deve participar numa retirada de poder aos socialistas?
E numa alternativa?
Isso não me cabe a mim dizer. Eu tenho pleno respeito, não só pela autonomia de um deputado, porque um deputado é autónomo para si, mas também da própria autonomia da Iniciativa Liberal de Açores, que caberá a eles determinar, acima de tudo, as soluções que preconizam para aquilo. Mas também não há só duas metrias possíveis nos Açores, não é? Pode haver várias. Isso cabe a eles sentarem, negociarem, falarem todos entre si e arranjarem as soluções que
negociarem também com o PS.
Não vou ser eu a transmitir o que acho. Acharia muito estranho que o fizessem, mas a questão é que, de novo, está a remeter as coisas para duas geometrias. Mas o que eu disse é que não há só duas geometrias.
E não o incomoda, é-lhe indiferente, que a Iniciativa Liberal possa vir a participar numa solução nos Açores com o Chega?
Não me cabe a mim dizer o que a Iniciativa Liberal das Açores fará. Por um respeito claro do princípio da autonomia, são eles que têm que encontrar as soluções.
Uhum. Estou perguntando de outra maneira, sendo-se confortável que a Iniciativa Liberal faça algum tipo de acordo com um partido como o Chega?
Eu não, em primeiro lugar, eu na Iniciativa Liberal não ocupo órgãos executivos, uhum. Nem nada do género. Eu não sou um mero membro, porque ainda ocupo a presidência do Conselho de Jurisdição, mas mesmo por esse motivo, até tenho que ter mais pudor e recato no que transmite sobre as posições do partido. Agora, em termos gerais, eu sei o que a Iniciativa Liberal representa, uma visão clara de alternativa liberal para o país, e, portanto, qualquer partido, isto é qualquer um, não estou a falar de nenhum em específico, qualquer partido que represente uma visão contrária a esta, não é a partir de um parceiro para a Iniciativa Liberal, não é? É o que eu posso dizer sobre esta matéria.
Na sua experiência partidária, foi também, no passado, militante do PSD. E afastou-se. Porquê? O que é que o desiludiu no PSD? O que é que o fez entrar para o partido e o que o fez sair?
Não, o que me fez entrar foi o governo de Sócrates e perceber que, pronto, se queria fazer alguma coisa para o que se assistiu naquela fase e sabendo eu que só por via de partidos políticos é que pode haver efetiva ação política completa, decidi militar no PSD, mas sinceramente eu nunca ocupei cargo nenhum e devo ter ido a uma ou duas reuniões e rapidamente me dei conta de que não tinha interesse naquilo.
Porquê que rapidamente perdeu interesse?
Porque o PSD é um partido do sistema, efetivamente. E quando se fala disto, fala-se muito de sistema, parece uma palavra muito tenta, mas é um...
Parece o Chega também.
Não, o Chega fala em
no
ser...
No sentido em que também fala
o Chega fala em ser antissistema, não é? Mas eu não sou antissistema, eu sou fora do sistema.
Muito obrigada por ter estado connosco, foi um gosto. Nós voltamos na próxima semana com outro convidado.